Senhores, em menos de uma hora, aviões daqui irão encontrar-se com outros do mundo inteiro. E vocês estarão iniciando a maior batalha aérea da história da humanidade. Humanidade. Hoje esta palavra deve ter um novo significado para todos nós. Não podemos mais nos desgastar com nossas disputas mesquinhas. Estaremos unidos por um interesse comum. Talvez seja destino que hoje seja 4 de julho. E vocês estejam outra vez lutando por nossa liberdade. Não contra a tirania, opressão ou perseguição, mas contra a aniquilação. Estamos lutando pelo nosso direito de viver, de existir. E triunfando nesse dia, o 4 de julho não será mais conhecido apenas como um feriado americano, mas como o dia em que o mundo inteiro declarou com uma só voz: calados na noite não vamos entrar. Não desapareceremos sem lutar. Nós vamos viver. Nós vamos sobreviver. Hoje, nós celebraremos nosso dia da independência.
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, reunidos para um episódio literalmente desastroso, estão Elvésio Parente.
Veja! Não diga que a canção está perdida!
É, às vezes o Elvésio acerta.
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida!
Isso não pode se acertar, cara.
Gente, outra vez! Errei tudo. GG, eu estou emocionado, você está de volta. Que legal, você está de volta. Bem-vindo de
aí,
volta, GG.
Depois de um longo inverno...
A gente só bagunçou um pouquinho, tá? Não leva mal, não. Tipo, a geladeira não estava ali. Mas ok, a gente achou melhor ela ali, tá?
Pode deixar que agora eu vou rearrumar a casa de novo.
Meu Deus.
Tibério Velasquez.
Porra, vai ser foda competir com a realidade, mas vamos tentar.
É, eu acho que o Zorra vai querer esse slogan pra ele de volta, mas depois você se entende com o legal deles.
É, o Zorra total.
E mais uma vez aqui com a gente, Guga Mafra, lá do GugaCast.
Eu tinha que ter preparado uma entrada assim.
É só quem ouve a gente regularmente que sabe isso.
Eu tinha que fazer. Não, é que eu não lembro. Eu faz tempo que eu não ouço, cara.
Pode falar de qualquer coisa, pode falar qualquer coisa.
Tá bom, deixa eu tentar uma coisa aqui, peraí.
Veja! Não diga que a canção está perdida.
É. A parte do teclado do Elvis com a sua voz, de repente sair alguma coisa melhor, né?
E o homem, o mito, Afonso 3D, lá do Geek Mix e agora no YouTube também com o canal do 3D.
Oh, yeah! Eu quero que todos os ouvintes agora me imaginem fazendo muk, sabe? Igual o Hulk Hogan. Assim. Cara, eu queria ter uma flautinha agora pra tocar. Mas a flauta tem dois problemas. Eu não tenho dedo pra tocar e eu não tenho flauta. Então que se foda, vambora.
Você pode cantar, né? Assumir a música.
É.
Hoje a gente vai voltar com o tema filmes catástrofes, que a gente fez há um tempão, mas dessa vez a gente vai criar os nossos próprios blockbusters. E como em todos os outros episódios dessa série de exercícios criativos, a gente vai desenvolver roteiro, escalar elenco, diretor, aquele esquema de sempre. Vamos a eles então? Depois dos avisos, não sai daí.
Opa, opa! Os avisos de hoje são bem rápidos pra você ir logo pra esse episódio surtado. Sério, surtado. Era pra ter ido pra uma direção e foi pra outra. Inclusive, eu tô pensando em trazer pro próximo episódio o tema catástrofes. Agora sim, valendo. Vocês vão entender. Pelo menos foi bem divertido, cara. E no fim das contas, isso é o que importa. Então, dois avisos rápidos aqui. O Caruso acabou de estrear um programa novo lá no Globoplay chamado Cada Um no Seu Quadrado, que traz bastante daquele clima, desse clima aqui de podcast pra grande mídia, né? Pessoal que não tá acostumado a conversar com essa naturalidade que a gente tá acostumado. E aí ainda é uma live com alguns joguinhos, tá bem descontraído. Toda sexta-feira tem episódio novo lá no Globoplay. E o outro aviso é a participação do Elvis lá no podcast Créditos Finais falando sobre Inception. Foi tão legal ouvir os caras falando sobre o filme que eu vou te falar que acabei de ouvir o podcast e revi o filme. Esse filme é muito legal. Então é isso, os links vão estar aqui no post. Então antes da gente entrar no tema, aquele agradecimento mais do que especial a todos os nossos padrinhos, especialmente os nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes, aos Super Saiyajins Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hatches e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos Super Thanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você gosta desse podcast, se você vê valor no que a gente faz, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e apoiar a gente com qualquer valor. Esse suporte é muito importante. Então é isso, bora pro tema. Catástrofes em três categorias. Tem aqueles cujo problema acontece naturalmente, ou seja, os personagens têm apenas o azar de cruzarem com o perigo na hora que ele acontece. Por exemplo, Impacto Profundo e Armagedon eram asteroides que estavam vindo em rota de colisão com a Terra, já o Destino de Poseidon foi uma onda gigante que atingiu o navio e Twister eram ciclones que passavam aí por uma região. Tem a categoria da catástrofe a longo prazo que foi acelerada misteriosamente. Por exemplo, em O Dia Depois da Manhã, pegou-se um problema real que podia acontecer daqui a milhares de anos e aceleraram ele pra semana que vem, sem ninguém ter causado isso. O Inferno de Dante e Vulcano também estão nessa linha. Um problema natural que, do nada, teve o cronograma aí adiantado. E tem aqueles que deliberadamente alguém causou, como, por exemplo, o Independence Day, no caso de alguém de fora, ou daqui de dentro mesmo da Terra, como, por exemplo, Contágio, ou essa nova série aí da Netflix, Expresso do Amanhã, que os cientistas tentaram esfriar um pouco a Terra e o resultado causou uma nova era do gelo, praticamente exterminando a humanidade.
Ou o cara que resolveu comer morcego lá em... Ah, não, isso não é filme, não.
Causado pela gente.
A gente quem, cara pálida? A gente quem? Vocês humanos.
Vocês humanos.
Porra, não. O 3D, quando chegou aqui, não esperava que a gente fosse assim tão louco, né?
O 3D gosta de ficar apontando o dedo pros outros.
Eita, merda.
A gente... teve aquele Contágio, foi o Contágio que era o macaquinho?
Era, o Contágio era o macaquinho. Era com
que
o...
também era paciente...
Isso.
Não, macaquinho é planeta dos macacos.
Não, epidemia.
Ah, epidemia.
Não,
epidemia.
Era epidemia. Epidemia, Hoffman, epidemia. É. Epidemia. Contágio é o do... É o do Soderbergh com o Jude Law fazendo o blogueiro que falava da cloroquina. Não, era outro... Forsythia.
Isso.
Eu revi esses todos pra me inspirar pros dias atuais.
Mas Mad Max é filme catástrofe ou não? É pós-catastrofe?
É pós-apocalíptico.
Pós-apocalíptico.
É porque a gente não viu a catástrofe acontecer, né? Ela pelo menos tem que acontecer ou aquele resumo no início do filme, ou, sei lá, no final, ela tem que fazer parte ali, né?
Tipo assim, deu ruim, vírgula, aí continua assim. Tipo,
mas mostra o ruim. O Mad Max não, a gente não viu exatamente na tela o que causou, né? Vale lembrar que esse episódio que a gente fez lá atrás de filmes catástrofes, a gente falou de Aeroporto, O Destino de Poseidon, Terremoto, Inferno de Dante, Day After, pô, filmaço esse, Impacto Profundo, Procura-se um Amigo pro Fim do Mundo, Vulcano / Inferno de Dante, Twister, Titanic, Independence Day, Noé, O Núcleo, Presságio, Melancolia, O Impossível e Ensaio sobre a Cegueira. Caramba, cara, a gente não tinha filtro, né? A gente falava de coisa pra burro, cara.
A gente falava de tudo, né? Eu lembro do episódio de Tom Cruise, a gente falou da carreira inteira, do cara, todos os filmes de Tom Cruise, um episódio só.
Não tinha, cara. Não tinha
todos
noção.
Os filmes. Todos.
O programa teve filmes. Que o programa teve 3 horas?
Sim. Quando não tem, o pessoal reclama. Pô, episódio curtinho de 1h30. Não, cara, 1h30 é bastante tempo.
Não, cara, você tá maluco. O pessoal lá do Papo Furado, lá do podcast Papo Furado, né? Eu sempre eu critiquei no bom sentido, né? Que os caras faziam o programa médio deles era 2h20, 2h30, né? Programa médio. Eu falei assim, caralho, gente, vocês têm que aprender a se editar. Aprenda, cara, faça esse exercício, aprenda a se editar. É bom pra alma, faz bem pra alma.
Você podia dar esse toque pro pessoal do Melhores do Mundo também, né? Eles têm uns episódios, cara.
Isso tem benefícios. Aí eles falaram assim, cara, eles mandaram. Aí o Guga, que é o Guga também, né? Que
outro?
Também já gravou Nerdcast,
mas outro Guga. Todo host de podcast é Gustavo, alguma coisa assim? Não, né?
Só os melhores.
O outro Guga. Que fique bem claro, que de vez em quando ele fala umas bobagens, isso vem pra minha conta.
Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Tem isso. E aí, cara, o outro, o Guga Ferrari, né, ele é um dos hosts do
Papo Furado. Ele escreveu pra gente.
Aí ele veio no meio do ano passado e falou assim, caraca, 3D, a gente vai mandar muito bem agora, a gente vai te atender aí, cara, atender as tuas críticas aí. A gente vai fazer um formatinho. Aí eu, porra, tá vendo? Maneiro, formatinho, 20 minutos, meia horinha no máximo ali, né? Porra, pra vocês poderem entregar umas pílulas, né? Não, porra, 3D, formatinho, cara, 1h20, cara. Porra, o programa formatinho. O seu filho da puta, o teu formatinho é o que é o normal do podcast, caralho.
Toda vez que a gente tentou diminuir, a gente foi meio apedrejado também, cara.
Ah, enfim, eu não entendo mais nada da vida. Aliás, eu nunca entendi, então... Sou eu.
Eu escolhi são as tempestades solares. A gente sabe que o Sol um dia vai engolir a Terra, né? Essa é uma certeza que os cientistas já têm. E aí eu andei pesquisando e deixa eu citar um pequeno dado técnico aqui. O Sol queima o hidrogênio que ele tem e ele transforma em hélio. São 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo que o Sol queima. Então, conforme o núcleo do Sol vai ficando saturado aí com esse hélio que vai entrando toda hora, ele vai encolhendo. Encolhendo, as reações de fusão nuclear se aceleram. Isso significa que a estrela ela cospe mais energia. Em resumo, a cada 1 bilhão de anos que o Sol passa queimando hidrogênio, ele fica cerca de 10% mais brilhante. Ou seja, isso ainda vai demorar muito para acontecer, mas o que pode acontecer de hoje até esse dia são justamente as tempestades solares, que com o tempo elas vão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes.
Não quero morrer queimado pelo Sol não, GG. Para com isso, cara.
Eu moro no Rio, eu sei como é que é isso. Eu não morri ainda, mas eu sei como é que é esse calor.
Bom, a gente tem essas tempestades hoje, né? Inclusive é o que faz aquele efeito bonitão lá dos...
Aurora Boreal.
Obrigado. Tá tentando lembrar disso. Só que hoje, essas tempestades, elas são razoavelmente inofensivas, porque a radiação é baixinha, mas é sabido que ela causa interferência eletromagnética, detona um pouco a comunicação dos satélites, bagunça a onda de rádio. Isso é o máximo que a gente tem hoje em dia. E é isso que vai ganhar volume nesse filme. O que vai acontecer? O Sol, ele vai entrar numa fase onde as erupções, tipo assim, vão passar de nível. Elas vão aumentando cada vez mais e aí eles estabilizam num patamar muito maior do que hoje, né? O Sol acaba emitindo constantes pulsos eletromagnéticos, né? Que é o que a gente vê no cinema aí chamando de EMP. E queima todos os microchips, quer dizer, frita, né? Tudo que é eletrônico. E isso não pode mais ser criado. Porque todo dia tem explosão solar e detona tudo que é equipamento eletrônico que tiver ligado.
É tipo fuga de Nova York gigante, assim.
Fuga de Los Angeles com aquele cara lá.
Snake Plissken.
Isso.
É uma continuação de Fuga de Los Angeles, beleza.
Mais ou menos. O que acontece? O mundo, ele vai ter que começar a reaprender a viver sem a microeletrônica. Os equipamentos mecânicos e hidráulicos começam a voltar com força total. Passa
também
a ser a tecnologia predominante da Terra e começa a era steampunk.
Aí, caralho, aí eu já quero que aconteça real. Eu amo a vibe steampunk.
Inclusive, esse é o nome do filme.
Eu vendi meu fax semana passada.
Cara, guarda porque ele tem um papel importante nesse filme.
Eu vendi meu Nokia tijolão, ele vai estar funcionando ainda?
Não, porque ainda é microeletrônico. Não, tem que ser coisa antiga. Tem que ser telerge.
Ah, droga. Cara, tem certeza, aquele Nokia era sinistro, bicho.
Ligou na tomada, já era, isso.
Máquina de escrever, pode? Elétrica,
não, pelo menos. Elétrica não. Elétrica vai tudo pro caralho, cara.
Pô,
é então... tudo manivela, é tudo manivela e pedal, cara. É manivela e pedal, galera.
E não inventa uma cidade que se move, tá?
Não. Não deu certo, não. Nem coloquei o Will Smith na jogada também. Não vai rolar, não vai ser por aí.
Londres.
Que vacilo.
Ah, Wild West é maneiro, cara.
É, mais ou menos. Bom, esse é o nome do filme, A Era Steampunk. E aí o que acontece? Já dei o cenário, né? 16 anos se passam, eu coloquei um número quebrado pra parecer que é de verdade. 16 anos se passam e o mundo hoje é uma mistura desse visual aí do século XIX com elementos futuristas. E aí o que acontece? Um cientista russo desenvolve simplesmente o equipamento mais importante de todos. Um radar que prevê com 3 minutos de antecedência, eu gosto desses números quebrados a troco de nada, 3 minutos de antecedência que avisa quando o pulso eletromagnético tá pra atingir a Terra. Ou seja, quem tiver esse dispositivo consegue fazer o que o resto do mundo não consegue, fabricar alguma coisa eletrônica desligando antes que o pulso chegue. Nessa história toda, a Rússia tem a possibilidade de se tornar a maior potência do planeta e a primeira coisa que ela decide criar são os mísseis teleguiados pros Estados Unidos e pra China, porque são as únicas potências que podem ameaçar esse plano.
Olha aí.
Começa a parte dos personagens, né? O cientista russo, ele é um sujeito gente boa. Ele criou o radar pra poder devolver pra humanidade a chance de voltar a evoluir como antes. Mas o governo, claro, né, tinha planos menos nobres pra esse equipamento. E aí ele se correspondia secretamente com um professor de Harvard que ajudava ele em parte do experimento. Tipo, eles estavam montando juntos, né? Tinha o professor e o pupilo que estavam trabalhando nesse mesmo projeto. E aí, quando o vilão militar, né, sempre tem que ter um russo militar malvado, né, descobre que o cientista russo finalmente conseguiu fazer aquilo, né, porque logicamente ele estava sendo vigiado, ele invade a casa dele e descobre que tem outros dois caras lá nos Estados Unidos envolvidos. E aí o que acontece? Os assassinos russos vão até os Estados Unidos pra matar os dois, e aí em uma das tentativas o professor morre, mas o pupilo segue fugindo aí pela meia hora final do filme, e nesse meio tempo ele consegue acionar outros contatos em outras universidades, que eles deveriam ligar suas velhas máquinas de fax, olha aí Elvis, que já estavam obsoletas antes, ou seja, estava desligado, ninguém mais usava aquilo. O que que ele faz? Ele configura todo fax que ligasse para aquele número, receberia os planos do dispositivo na íntegra e teria a obrigação de também configurar o seu fax para transmitir os mesmos dados. Ou seja, na verdade, isso tudo foi uma espécie de revival do torrent antes da internet. E aí o filme, logicamente, acaba com ele conseguindo disseminar em larga escala os planos pra cada um poder desenvolver aí o seu próprio radar.
Só entendi uma coisa, como é que o fax funcionaria?
É que nem hoje, ninguém mais usa aparelho de fax, eles já estão desligados.
Não, entendi, mas o fax ele queimaria.
Não. O pulso eletromagnético, ele não queima os circuitos que estão desligados, ele só queima aqueles que estão ligados. Isso aqui...
Como é que o cara ia saber a hora que ia ter o impulso, se ele não tinha a informação antes?
Ele tem o plano, a gente pode...
Mas só quem tá enviando, mas quem tá recebendo que tem que ligar o fax pra receber, não sabe, né?
Ok, isso é fácil de resolver, é só o cara montar, né, o primeiro dispositivo. Eu posso forçar dizendo que eles estavam testando juntos, né? A última experiência foi o que faltava, o cara reproduziu aqui, o professor ainda vivo, beleza, consegui fazer o dispositivo aqui funcionar, e eles sabem aí, é uma hora segura de fazer isso. Pode combinar com todo mundo, olha, pode ligar agora, e se tiver esse risco de pulso, eu mando desligar ou alguma coisa do tipo. Isso é fácil. A ideia só era ter aquele esforço final, já era não tinha mais os crânios, né? Era só o ajudante lá do cara. E eles conseguem transmitir numa época que não tem internet. Você transmite pra todo mundo.
Legal, mas assim, eu não vi ação aí nisso, cara. Eu quero tiros.
Eu vi ação aí, sim.
Porra, caramba! Tem russos matando as pessoas, tem perseguição. Porra, caramba, essa perseguição final aí, cara.
Eu consegui entender a ação. O Tibete tá sendo só cuzão, na verdade.
Obrigado.
Ele tá sendo só cuzão. Gostei. Acho que a academia também gostaria de gostar. Tá aprovado, tá,
eu ganhei
tá
a verba.
Ganhou a verba.
Não tem nenhuma cidade andando assim, em cima de
não
trilha,
tem,
sei lá.
Não tem.
Melhor não.
Tibério, você bagunça a tua história, Tibério. Pelo amor de Deus. Bagunça a tua história, não começa, Tibério.
Ela já nasce bagunçada, não tem como fazer.
Ai, gato, que delícia.
Quem eu escalaria pra esse filme? Primeiro, o cientista russo, gente boa, eu pensei no John Malkovich. E é lógico que eu tô inspirado aí no papel dele no Space Force, que ele tá super gente boa e o maior cara de,
tá muito
de
bom,
intelectual.
Né?
É.
Maneiro, eu não vi porque falaram tão mal que eu não vi, uma pena.
Ah, não, vale ver, cara, divertidinho. Não é um The Office, mas tá valendo.
Não, cara, mas aí, nada a ver com o assunto, mas eu ri de... Tinha dia que eu ria de chorar e ficar com medo de acordar meu filho, cara, assim. Eu ria assim. É. Teve umas duas vezes, pelo menos, em todos os episódios da primeira temporada que eu ria alto. Assim, de ter que dar pausa na cena.
Bom, eu não achei tão engraçado assim, não. Mas eu achei divertido, cara. É aquela coisa maneira
mas
de ver.
Mas eu tenho esses probleminhas mesmo.
É.
pro vilão militar inescrupuloso, ok, eu sei que eu vou ser um pouco clichê agora, eu pensei naquele Peter Stormare. Quem que sabe? Eu sei que o nome é mais difícil. Aqui. Mas ele foi Jonah Bruce, lá do Prison Break, e ele é o cara que faz vilão em um monte de filme.
Sim, tem cara de vilão.
Não, ele faz, é.
Já tô jogando aqui já pra ver quem é.
É
pra,
um bom vilão. Porque
senão a verba tá lá quase liberada.
Ele é um dos caras do GTA V, é um dos que você pode jogar. Não tem um cara que é todo largadão. Que...
Pô, esse cara, ele é muito vilãozão, né? Mané.
Muito vilãozão. Muito e ele é muito bom.
Ele é muito bom. Vilãozão. Um bom vilão cara, mesmo. Esse cara faz vários vilões, brother. Ele é muito ele bom, é muito brother. Bom. Porra, ele fez vários clássicos, cara. Ele tá até no Constantine, brother.
Tá no Constantine, é verdade.
Tá no Armagedon, ele tá também. Ele tá acostumado com desgraça e coisa.
É, acho que o cara nunca fez um mocinho na vida, né, cara?
É, tipo isso. Ele é sempre um filho da puta que vai fazer alguma merda.
Vamos lá. Pro professor americano, eu colocaria o Gabriel Byrne. Cara, tem aí uma cara de
anjo.
De anjo. De professor, de cara intelectual, cara gente boa também.
Ele não foi anjo em algum filme.
Embora ele tenha sido meio que demônio em outros filmes.
Não, não era anjo não, cara. Era o Estigmata não, onde é que era?
É.
Não me lembro
ele
agora.
Ele fez o diabo no fim dos mundos? No fim do mundo? Fim dos dias?
É,
fim
dos dias, deve ter sido.
É, acho que é isso.
Ele era o psicólogo daquele filme In Treatment. O cara é muito bom.
Cara, ele tem cara de padre pedófilo também, né? Você bota uma batina nele, ele tem uma cara de padre pedófilo.
Bom, e por último, o pesquisador pupilo dele, eu pensei no Donald Glover, cara. Eu realmente curto esse cara lá do Atlanta.
Ele é muito bom.
Ele é um cara mais jovenzinho, mais descoladinho.
Lando Calrissian.
Eu acho que ele caberia bem pro cara da ação final do filme.
Eu assistiria esse filme.
Gostei. Eu acho que você jogou muito, você played safe ali, sacou? Você foi no safe ali. Você não foi muito ousado, mas garantiu a verba, hein? Na minha opinião.
É, garantiu a verba. É. O cara talvez curta, de né? Fazer uma coisa mais de ação, porque ele só faz... Ele ainda não que eu tenha visto ainda, né? Alguma coisa mais de aventura nesse sentido. Acho que seria bom pra carreira dele.
Se não for um filme grande, assim, Hollywood, pelo menos sai uma série ali no sci-fi, tá valendo.
Pro diretor, eu pensei no Gareth Edwards, que ele tem uma bagagem aí de filme catástrofe pouco importante, tipo Godzilla, um outro chamado Perfect Disasters, mas ele fez Rogue One. E aí ele ganhou espaço permanente aqui no meu coração, cara.
Eu também acho.
Rogue One é o melhor filme de Star Wars.
Eu também acho, cara. Cara, a gente vai ser criticado por isso, mas eu também acho.
Vai sim.
Há controvérsias, mas deixa.
Não, olha só, é porque velho paia é saudosista, entendeu? A galera dos anos 70, 60 é saudosista. A gente que nasceu nos 80, a gente consegue se descolar dessa coisa, dessa mística toda.
3D, os fãs Nutella, que são esses fãs que não viveram 16 anos esperando um filme
pronto,
do outro
perdemos
e vendo a Caravana da Coragem no meio do caminho, porque eu esperei pra ver Caravana da Coragem, vocês reclamando, é porque o episódio 8 é ruim, o episódio 9 é ruim, vocês não sabem o que é filme ruim em Star Wars.
Eu vocês sei, cara, olha só, eu era fã true, porque eu gosto de Star Wars desde 87, sei lá. Porque eu nasci em 81.
Eu também.
Então, tipo assim, eu gosto desde lá. Então high eu five. Vi Caravana da Coragem. Só que Caravana da Coragem, assim como a trilogia prequel, é pra criança, não é pro velho paia. Entendeu?
E você acha que o Retorno do Jedi com os Ewoks é pra adulto? Deixa quieto.
Vamos voltar.
Tudo bem que não foi totalmente off-topic, porque esse filme também é um desastre, né?
Caralho, cara. Que piada merda. Eu vi ela vindo. Pior que eu vi ela vindo, GG, cara.
Você viu o primeiro filme do Gareth Edwards? O Monsters?
Não, não vi, cara.
Monsters. É bem legal. Sério? É, assim, é produção independente, sem grana. Então, tipo, o cara não tem muita coisa pra fazer, poucos recursos, mas funcionou legal.
Ele fez bem, né? Porra. E Rogue One encaixa tudo certinho, cara. Bom, não vou falar de Rogue One. Mas sabe o que eu gosto muito desse filme, cara? É que é a chance de ver de novo os russos como vilões. Cara, é muito mais maneiro que China, Iraque, Afeganistão, né? Os russos sempre foram aqueles vilões com classe. Aquela coisa meio anos 80, né? Meio Guerra Fria.
Eu achei isso um comentário muito GG. Estou com saudade de russos como vilões.
É, inclusive a KGB tá te ouvindo aqui e não gostou nada desse comentário.
Pergunta esse pessoal da Síria lá, o que eles acham.
Porra. Que horror, cara. Caraca.
E inclusive dar um alô pro Boris, que tá sempre ouvindo nossas ligações aqui, ao vivo. Um abraço.
Beijo, cara.
Cara, olha só, eu vou falar pra vocês que eu criei um blockbuster hollywoodiano pipoca com todos esses adjetivos clichês que Hollywood ama. Eu criei um mega blockbuster. Espera aí que eu vou abrir aqui o... Eu tô enrolando na introdução porque eu tava demorando pra abrir.
Você sabe que isso aqui tem edição, né? Você pode fazer.
É, eu sei. Mas eu achei legal criar essa dramatização, assim.
É pausa dramática, não.
Eu vou fazer um over delivery aqui, inclusive. Vou entregar mais do que eu deveria e tal. O filme se passa em 2021 e acontece uma invasão alienígena. Mas é uma invasão alienígena do bem. Olha aí.
Chamou os amigos agora.
Meus brother, meus camaradas, eles resolvem parar de sequestrar vaca e perder bicho de estimação deles aí, tipo chupa-cabra e tal. Tá, eles resolvem parar de fazer essa merda e falam assim, cara, depois de muito debate entre eles lá, olha só, vamos interagir com essa galera aí, porque esse povo parece interessante. A última vez, só que o que acontece? A última vez que eles tinham vindo aqui pro Terra, tinha sido em 2017. Então já tinha um tempinho que eles não vinham. E eles passaram esses anos todos debatendo o que eles iam fazer e tal. E aí, depois de muito discutir, eles chegaram à conclusão que o melhor lugar pra eles posarem e tentarem interagir com a galera era na cidade de São Paulo. Por quê?
Pessoal meio estranho, né?
Não, então, porque ali, pô, é uma cidade com uma densidade populacional grande, então dá pra falar com bastante gente. Eles pensaram assim, pô, o brasileiro é um povo muito sofrido, é menos belicoso, né? Lembra, a última vez era 2017. É um povo festeiro, cordial, que trata bem estrangeiro, né? Aí, pô, eles ficavam passando vídeo do carnaval pra convencer os chefes deles, sabe? Tipo assim, sabe? Tipo assim, porra, tem que ser o Brasil, tem que ser São Paulo. Porra, olha aí no carnaval como é que eles fazem e tal.
O carnaval de São Paulo ainda por cima.
Não, carnaval, eles passaram o carnaval da Bahia, óbvio. Mas eles falaram São Paulo porque eles acharam ali que ia ser a parada ali pra São Paulo.
É que eles acharam,
né,
que São Paulo era a capital do Brasil, cara.
É tipo isso também, faz sentido também, porque eles não tinham contato direto, né? E eles não eram daqueles ETs que abduzem, que esses que abduzem são ruins, são gente ruim. Tá? Eles não abduziam ninguém, eles só pegavam a vaca porque eles ficaram curiosos com o churrasco e de vez em quando fugia lá um pet deles lá, um chupacabrinha lá, fugia da nave lá, eles tinham que dar um jeito. E aí, cara, tipo, porra, vambora então, 2021, tamo pronto pra interagir lá com os trutamano lá, meu irmão.
Mas eles são, tipo, tem formato humanoide ou não?
Não, então, eles são meio grey, só que eles são um grey com um tamanho um pouquinho mais de 1,60m, 70 ali, sabe? Mas naquele estilo grey, olhão, cinzão, sabe? Tipo, eles não são baixinho igual os grey clássicos.
Eles não são todos iguais, né? Eles têm 50 tons.
É, exatamente. Isso, muito bem. Muito 50 bem. Tons de grey. Gustavo Guimarães, desgraçado. Estragar minha história, rapaz. Sai pra lá. E aí, só que tem um problema. O que eles não contavam é que depois da última visita dele em 2017, muita coisa mudou no Brasil. E aí, cara, quando eles pousaram em São Paulo, começou, né, aquela aglomeração, uma galera lá em volta da nave, as pessoas curiosas. Aí eles começaram a fazer a nave a vibrar Imagine do John Lennon. Então a nave ficava vibrando. Imagine the people. E aí a galera começou, tipo, porra, cantar junto, sabe? Porra, abraçado, mãozinha pra cima, sabe? Começou a chegar uns riponga lá, maconheiro lá, pra ficar abraçando
eles
todo mundo.
Em paz.
Tipo, é, aí veio a galera. Meu irmão, a comunidade ufológica toda foi pra lá, né, cara? Tipo, porra, foi uma primeira meia hora ali de paz e alegria, de aglomeração, a galera de boaça cantando. E aí, cara, teve um casal de ufólogos, né, professores e tal da rede pública, levou a turminha deles lá e tal. Só que eles são ufólogos true, sabe? Aquela galera, meu irmão, bem pesquisador mesmo, envolvido, porra, na comunidade ufológica e tal. E aí, cara, eles se mobilizaram pra tentar ser as pessoas que iam fazer o primeiro contato. Então, tipo, eles se cotizaram lá, falaram, ó, nós gostaríamos de representar a raça humana e tal. E aí a galera, porra, meio que, vai lá, vamos lá, não sei o quê. Só que, meu irmão, a polícia chegou e falou, meu irmão, fechou o perímetro. Não, ninguém passa. Vamos fazer a segurança, eu falei a securitização. Por que eu ia falar isso, cara? Vamos fazer a segurança do local aqui. Com aquele climão meio tenso e tal, né? Tipo, aquele climão de não vai ter Copa, sabe? E aí, sabe, aquela galera na turma do deixa disso, não sei o quê. E esse casal de ufólogos só pensava assim, cara, a gente não vai desistir, vamos tentar. Bom, aí corta a cena. Isso tudo eu tô meio que narrando o trailer, tá? Assim,
eita!
Tá? Corta a cena.
O trailer?
É. Quando a notícia chega em Brasília, é que começa a treta. Porque rola uma reunião geral do governo pra debater aquela parada. E aí os caras ficam discutindo, caraca, isso é fake news, não é? Será que é um videozinho que a gente recebeu no WhatsApp pra enganar a gente, meu irmão? Será que é coisa da Globo? Porra, o PT tá envolvido? meu irmão, não vai rolar. E os caras ficam lá numa discussão muito louca. E aí, nesse meio tempo que tá rolando essa reunião, e essa reunião dura horas, tá? A reunião vai durar horas. Nesse meio tempo, o entorno já tá entupido, bro. Mas tem, assim, pra lá de milhão de gente, sacou? Tipo, tá entupido. E aí começa a chegar, meu irmão, gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é tipo. Começa a surgir uns grupos com as pessoas com a camisa da seleção, sacou? Aí, de repente, começa a brotar um pato gigante, sacou? A vibe começa a mudar. Aí começa esse climão, empurra, empurra. A galera lá do Paz e Amor...
Rapidinho, mas os ETs estão em Brasília nessa hora.
Não. Quem tá em Brasília é o Bolsonaro, porra. Não confunde, caralho. O ET tá em São Paulo. A reunião tá acontecendo lá em Brasília. Ah. Visualiza, mentaliza.
Tá bom.
E aí, meu irmão, corta de novo pra reunião ministerial em Brasília. E aí, meu irmão, alguém grita, bate na mesa e fala assim... Isso é coisa da China! Aí começa aquele burburinho, não sei o que. Ah. Meu irmão, obviamente que os Estados Unidos já tá sabendo de tudo. Aí a cena no trailer mostra os agentes engravatados entrando, se infiltrando no meio da galera, assim, né? Aquela cena aérea bonita, assim. Aí você consegue perceber uma galera de terno e gravata, assim, sabe, entrando no meio, assim, daquela balbúrdia toda que tá acontecendo ali em São Paulo, ali, né? E aí, meu irmão, Bolsonaro, enfim, depois de muito tentar, ele consegue falar com o Trump. Ficou tentando horas pra ligar pro Trump. Aí, meu irmão, o diálogo que aparece é o seguinte. Hi, my friend. It's Chinese, tá ok? Aí o Trump responde. Oh, my colleague. I understand. Let's explode them. E aí o Bolsonaro. Explode. Yes, yes. Sim, sim. Bum, bum. Aí faz uma arminha com a mão, assim, sabe? Segurando o telefone, assim.
Vai acabar uma hora esse filme.
Tô pensando pra onde vai, cara, essa história.
Corta a cena. Aí, meu irmão... Os Estados Unidos, com a anuência do governo brasileiro, né? Com essa anuência entre aspas, né? Porque o presidente fazendo ha, 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 bum, bum, não sei o quê. Meu irmão, o Trump acha que tá liberado invadir a porra do Brasil com os caças, né? E aí, meu irmão, Trump manda os caças. E aí os OVNIs se ligam que vai dar treta. Eles percebem que vai dar merda. E aí eles se pirulitam, levantam e vão embora de São Paulo. E aí que começa a saga dos aliens amigáveis. E aí é que vem o nome original do filme, que é Outer Friends. Ou ser amigos de fora. E aí, o nome em Portugal vai ser Amigos Alienígenas. O nome em português vai ser Vindos de Fora. O nome brasileiro vai ser Vindos de Fora. E o nome em inglês é Outer Friends. E aí, cara, a saga desses caras, eles buscam se abrigar, fugir. Eles são ajudados por humanos, tanto no Brasil ainda, pra sair lá de São Paulo, em outros países, né? Só que os Estados Unidos começam a caçar esses alienígenas e eles formam uma aliança militar com mercenários e milícias de governos, meu irmão... que não querem admitir que estão ajudando a caçar os alienígenas. Então, tipo assim, tem país na Europa que manda lá uma milícia deles lá também, sacou? Então o nego começa...
Ah, mas então a nave não foi embora. Ela foi...
Só não, não, esconder. Eles querem, meu irmão. Eles estão ali, meu irmão. E ninguém sabe por que a nave foi embora.
Ah, a nave foi embora, mas os aliens ficaram.
A nave foi embora de São Paulo. A nave continua perambulando pelo planeta
Terra. Por que não vai embora essa merda? Ah, eles não querem,
Ninguém sabe.
O ET ficou aqui tentando fazer um telefone.
Exatamente. Os Estados Unidos está liderando essa tropa paramilitar aí, sacou? De governos obscuros envolvidos. Esse grupo é muito poderoso. Cara, eles não só caçam os alienígenas, como eles começam a promover o caos por onde eles passam. Eles começam a promover destruição de cidades e pontos turísticos importantes pra culpar os aliens, tá ligado? Visando angariar apoio popular, porque eles são muito impopulares. Tipo, o nego fica a favor. Tipo, o mundo fica a favor dos aliens, só que tem esse grupo, meu irmão, mega poderoso, mega armado, que quer, meu irmão, expulsar os aliens, que é o bem da humanidade, acha que os aliens estão aqui pra fuder, sem nem conversar com os caras. Então, tipo assim, meu irmão, os caras fazem loucura, os caras destroem os caras explodem o seu trampark, os caras explodem as pirâmides, os caras derrubam a Torre de Pisa, detonam a muralha da China, sacou? Tudo isso pra culpar os aliens, eles ficam fazendo aquelas fake news, sacou? Tipo, fazendo montagem tosca, sabe? Tipo, dizendo que foram os aliens que destruíram, meu irmão. Isso tudo, os caras promovem o caos no mundo pra poder culpar os aliens, isso tudo só porque eles querem matar os aliens, expulsar os aliens. E aí começa a se formar um pequeno grupo de aventureiros desconhecidos que pode ajudar os alienígenas a acabar com essa farsa. E aí agora que vem o spoiler.
Pô, mas eu não vi o filme ainda.
Então não posso dar o spoiler.
Então, eu vou essa ligação, então.
Tu não vai ver, cara, esse filme.
Eu não vou ver essa merda mesmo, pode contar. Quer dizer...
O que acontece? Os aliens, na verdade, quando eles estavam saindo de São Paulo, um dos caças do Trump acertou o módulo de hiperespaço dele. E eles não conseguem ir embora real. E ninguém tá entendendo por que eles não vão embora, porque eles só estão se escondendo aqui. E aí, primeiro eles conseguem pousar no Zimbábue. E aí depois eles conseguem ir pra Índia. Da Índia eles vão pra Austrália, porque, tipo, a nave deles tá mega capenga, sacou? Tipo, só consegue fazer esses saltos. E aí, por algum motivo, que aí eu não vou contar, porque é spoiler demais, eles descobrem que só os russos podem ajudar eles. Pam, pam, pam. One chance. One desire. Cara,
mas aí inverteu tudo.
E aí os russos são os bonzinhos da história, tá vendo? Os russos são os caras que vão ajudar.
O GG escorreu uma lágrima ali, né?
Que desperdício de oportunidade.
Os aliens vão descobrir que os russos é que vai ajudar eles a irem embora da Terra, sacou? E esse é o plot maravilhoso criado pro meu super filme, que conta com um super elenco. O casal de professores ufólogos brasileiros são nada mais nada menos do que Alice Braga e Rodrigo Santoro, desculpa.
Clichê.
Eles têm a cara do esquerdista professor de escola pública. Eles são a cara desse casal. A líder raivosa é a Adriana Esteves, nossa querida Carminha. Porra, não tem como não ser Carminha a líder raivosa. O Bolsonaro é zero surpresa. Eu deixo até pra vocês, se vocês quiserem adivinhar quem é o Bolsonaro, quem vai fazer o papel de Bolsonaro.
É o Adnet.
Óbvio, porra. Não tem outro. O Bolsonaro é Marcelo Adnet. O Trump é o John DiDomenico, que é o maior imitador do Trump na face da Terra. Ele fez o Trump em milhões de filmes. Ele é maravilhoso. Quem podem procurar aí, John DiDomenico.
Ele é parecido mesmo.
Então, na verdade, ele não é parecido. Ele é careca com feições latinas. Mas quando ele se traveste, ele fica igual o Trump. Obviamente que tem sempre um squad leader, né, dos Estados Unidos que se arrepende e se junta à resistência, né? Quem é esse cara?
O Tom Cruise.
Poderia ser o Tom Cruise, mas na verdade é o Will Smith.
Pô, melhor.
Acho que ele não toparia.
Então, não sei. É um cara, olha só, é um plot maravilhoso, pelo amor de Deus. A zimbabueana é aquela Sibongile Mlambo de Lost in Space, aquela negra cientista de Lost in Space. É, e ela é do Zimbábue mesmo. Então eu falei, meu irmão, vou pegar atores locais. E ela é do Zimbábue mesmo. O indiano é aquele maluco de Quem Quer Ser o Milionário, o apresentador do Quem Quer Ser o Milionário, o Irfan Khan. Fanfarrão toda a vida, gente boa. Ele é o indiano que vai embarcar na onda dos alienígenas e ajudar os alienígenas a chegarem na Austrália.
Mas tem uma Austrália na história? Então eu dormi esse pedaço.
Você não prestou atenção que você tava entediado com o meu negócio.
Não tinha não, cara. Ele inventou agora.
Não, claro que tem, cara. Pô, os caras vão parar na Austrália.
Acho que todos nós dormimos.
Zimbábue, Índia, Austrália. E aí na Austrália que eles descobrem que só os russos podem ajudar eles.
Ah, isso foi na Austrália antes.
É, na Austrália que eles descobrem que os russos podem ajudar eles. E o australiano é nosso querido Capitão Barbossa, porra. Que é o Geoffrey Rush, que é realmente australiano. E ele, travestido de cientista espacial, fica, cara, uma coisa maravilhosa. Ele é a cara da ciência espacial australiana. Não tem como ser outro. E aí, ele que faz a conexão com os cientistas russos que vão ajudar os alienígenas a irem embora. E aí, o militar russo é o nosso querido Elia Baskin. Porra, não existe ninguém melhor do que esse coroa, fofinho, ser um militar russo a fim de ajudar os outros. Tem que ser ele, e ele é russo. Ele é ucraniano, de fato, na verdade. Mas é russo, né? Todo mundo ali é russo. A cientista russa, eu jogo pra vocês adivinharem, eu tenho certeza que vocês vão cravar quem é a cientista russa.
Olga Kurilenko, Mila Kunis.
Mila Jovovich.
Cara, a Mila Kunis foi quase ela. Ela fez o casting, mas ela falou que tava querendo engravidar do Ashton Kutcher. Aí a Mila Jovovich foi a que foi escolhida. Meus amigos, diretor, nada mais nada menos do que Michael Bay pra dar aquele upgrade nas explosões.
Puta que pariu. O elenco tem Adnet, Geoffrey Rush, Will Smith, Michael Bay.
Isso, se eu chego agora e bato na porta lá de qualquer estúdio em Hollywood, eles compram na hora essa história, tenho certeza.
É, cara, como é que eu posso dizer?
Incrível, boa sorte, boa sorte.
Acho que a gente até perdeu o Guga, né? Ele foi embora do podcast.
Esse do 3D é realmente um filme desastre.
Que vacilo. Que vacilo. Pô,
mas peraí. Eu perdi uma parte, então, que não era um, é um filme só? Eu achei que ele tava no terceiro filme já. Ele teve uma hora que, beleza, tinha os ETs, aí teve uma hora que era uma manifestação política, aí depois tinha o lance dos...
Tinha um pato amarelo.
Aí depois tinha os russos.
É tudo o mesmo filme, tudo se encaixa. Eu vou escrever esse roteiro, cara. E vocês vão se arrepender de estar fazendo pouco do meu roteiro.
Não, eu tô fazendo muito. São 3 roteiros.
Isso vindo do Guga tem peso, hein?
Olha aí. Que beleza.
Filme, ele começa fazendo um paralelo com os shoppings. Ele fala que os shoppings, eles são símbolo do capitalismo, porque eles chegavam numa cidade ali nos anos 60, 70, quando eles começaram a ser inventados, e eles destruíam todo o comércio local, né? Todas as ruas de comércio, praças, não sei o quê, porque só passava a existir o shopping. E passado um tempo, depois que os investidores do shopping tinham um retorno, esse shopping começava a decair. Ele virava aquele prédio enorme lá no meio da cidade, e ele ia ficando cada vez mais decadente, com loja velha, sabe? Aquela praça de alimentação meio engordurada, assim. E aí depois, isso quando não chega no de ter cinema por pornô, igreja decadente, caramba, sex shop, né? Despachante, advogado, autoescola,
que
sabe?
Que shopping são esses?
Não, tem galerias comerciais que vão ficando assim, né?
As galerias dos anos 60 e 70, hoje em dia, são todas isso, cara.
Vai ficando assim, então. E aí o filme mostra isso, é um paralelo, na verdade. Ele fala que foi isso que aconteceu com a informação em 2020, né? O filme se passa no futuro. E ele falou, a partir de 2020, isso aconteceu com a informação. As redes sociais chegaram e destruíram todos os meios tradicionais de comunicação. Destruíram a TV, jornal, rádio. Aos poucos, tudo foi sendo destruído e tudo foi sendo só as redes sociais. Só que depois que os investidores tiveram o retorno delas, elas também foram meio largadas, assim, também foram ficando destruídas. E elas foram sendo tomadas pelas piores organizações possíveis de manipulação, de venda de coisa que não funciona, sabe? De fake news e coisa assim. E o que aconteceu é que chegou um ponto de que nada mais na internet, em toda a internet, era verdade.
Caraca,
irado, hein? E pra piorar...
Pô, é bem atual.
É tipo o Twitter hoje, assim. Exato. Pra piorar, essas organizações, elas foram comprando as ações dessas redes sociais e foram se tornando donas delas. E elas foram comprando depois as redes de comunicação mesmo, as empresas que conectam você na internet, sabe? As operadoras de celular e tal. Uhum. Então, essas empresas, elas são donas de toda a comunicação, nada mais é confiável. Qualquer coisa que você poste na internet, blog, site, qualquer coisa que você escreva, ela vai passar por um monte de filtro, um monte de plugin que vai distorcer aquilo que você escreveu e vai chegar pro usuário de um jeito completamente diferente. Por exemplo, podcastinador e chega pras pessoas sem a parte de quadrinhos.
É o meu sonho.
Eu gostei dessa realidade, boa.
Em vez de ser podcastinador, é tipo assim, rapidinadores, né? Tipo... Não, então, e isso vale pra YouTube, pra post em áudio, vídeo, pra blog, pro que você escreve em texto. Não importa. Qualquer coisa, quando chega no usuário, ela chega completamente distorcida e nem é distorcida do mesmo jeito pra todos os usuários. Cada usuário recebe de um jeito. Ou seja, nada mais é verdade, a verdade não existe. Esse é um mundo onde a verdade não existe. A verdade acabou. Nada do que é publicado é confiável, tudo é fake news e essa é a catástrofe.
Olha só, não é que ele foi rápido agora?
Mas caraca, isso é uma calamidade pública, cara.
Não resolve isso, tem que resolver isso aí. Agora eu vou dizer como é que se resolve.
Ah!
Pelo amor de Deus. Como esses caras compraram tudo, tem um monte de leis, procedimentos, os governos são todos comprados e tal, pra que isso continue assim, pra que isso não mude. É permitido que você faça o seu podcast, seu blog, seu post na rede social, só não é permitido falar a verdade. Você vai falar uma coisa e vai chegar outra para as outras pessoas.
De quem dentro de toda a verdade, não tem?
São essas empresas, assim. São
as empresas.
São um monte de organizações, empresas, partidos políticos, partidos não políticos, entendeu? Um monte de organização que só quer saber de manipular isso.
Os Illuminati, caralho.
Não, e elas são inimigas entre si, não é que elas estão todas juntas, assim. Tem concorrência, só que o fato é que cada uma é dona de uma coisa, elas vivem brigando, e nada é verdade. Aí, uma coisa que eles fizeram pra impedir o alastramento da verdade foi controlar a produção de impressoras. Elas compraram todas as Canon, HP, Xerox, Fujitsu, todas as marcas. E as impressoras também têm software controlador nela. Se você tenta, tipo, reproduzir alguma coisa, o filtro também passa no que você tá colocando ali. Então nem isso você consegue fazer. Só que aí tem um maluco, hipster, de São Francisco.
Que sabe escrever com a mão.
Não, eu vou chamar ele de Paulo Crest, em homenagem aos podcrastinadores. Ele vai numa lojinha, assim, de coisas antigas, sabe? Uma lojinha de antiguidades. E ele encontra um mimeógrafo.
Caralho! Um cheirinho de álcool.
É, exato. E ele tá erroneamente descrito como uma máquina de fazer macarrão. Por isso que isso... Isso passa batido, assim, pela fiscalização, entendeu? Porque o pessoal acha que é só uma prensa de macarrão ali, de massa, né? E ele sabe do que se trata e ele compra só pela diversão, assim, ah, vou comprar isso que vai ser um projeto divertido, sabe? Tipo comprar vinil hoje em dia, né?
Mas ele compra sabendo que era máquina de mel? Não entendi.
Não, ele sabia o que era. Ele foi lá, comprou, levou pra casa e ele resolveu retomar uma ideia antiga que ele conhecia, assim, dos antepassados dele, que era, tipo, fazer um blog, só que fazendo um papel, né? Então é tipo um fanzine. E ele chama esse fanzine de The Truth Smells Funny. A verdade tem um cheiro estranho, porque ele tem cheiro de mimeógrafo, né? E esse é o nome do filme.
Olha, que nome maneiro, cara.
Aqui no Brasil vai ser traduzido como Cheirinho Gozado.
Acabou de estragar a ideia.
Isso aí é o spoof title quando eu for ter o pornô sobre sátira do filme. Aí, ele começa a fazer um fanzine e ele só escreve a verdade, assim. E são umas coisas até bobas, assim, tipo, a padaria aqui da rua mudou a fórmula do pão. Só que ele escreve de uma maneira tão direta e tão... Hoje em dia, a internet, né? Quer dizer, nessa época, a internet... Como tudo passa por filtro de SEO, coisa assim, os textos não são mais diretos. Os textos são só uma grande enrolação de várias coisas. Você não consegue entender mais o que está escrito no texto. De tão enrolado que ele fica. Quando ele escreve diretamente, a padaria mudou a fórmula do pão, aquilo, tipo, parece sensacional, entendeu? E aí várias pessoas começam a consumir o fanzine dele, vai virando um clubinho, e essas pessoas começam a reportar coisas pra ele, entendeu? Vai virando uma espécie de uma sociedade secreta ali, que chega alguém e fala assim, ó, tem uma outra notícia que rolou ali, coloca aí no fanzine e tal, e ele começa a fazer o que é um jornal, entendeu? Um jornal mimeografado.
Mas distribuído assim, às escondidas.
Distribuídas e escondidas, é uma sociedade secreta. Aí, pra encurtar a história, né? Isso começa a escalar, isso começa a ir além de São Francisco, que é a cidade onde eles estão, até finalmente chegar em Washington. E algumas pessoas de Washington falam, putz, a gente precisa ter isso aqui precisa acontecer aqui, isso aqui... Não dá pra você distribuir isso na mão, né? No braço, a cavalo. Então eles criam um esquema de vender pelo eBay. Sabe aquele aromatizador de carro, que é uma arvorezinha?
Sim.
Caralho. Uhum. É um negócio meio secreto, assim. Você entra no eBay, compra a arvorezinha de aromatizar carro e ele manda o fanzine junto da arvorezinha, porque aí a arvorezinha disfarça o cheiro do mimeógrafo, entendeu?
Olha só. Que
inteligente. E aí, cara, com isso eles criam uma rede de informação enorme que circula pelo país inteiro e que voa abaixo do radar de todas essas empresas de fake news, porque pra elas só existe a internet. Elas controlaram todo o resto do mundo, então só existe a internet. Se não tá na internet, meio que nem importa pra eles, entendeu?
E se tá na internet, é verdade, todo mundo sabe disso.
Exato, exceto que a verdade não existe, a verdade é proibida. Então, eles conseguem fazer com que isso vire um movimento muito grande, que várias pessoas se juntam. Eles querem mudar esse cenário, né? Eles querem reestabelecer a normalidade. Aí, eles conseguem, através da rede de informações do mimeógrafo, do fanzine, eles conseguem fazer as pessoas irem votar. Porque ninguém mais ia votar, porque ninguém mais sabia quando era a votação, porque não tinha verdade na internet, todo mundo se informava por lá. Então, eles conseguem fazer uma galera ir votar, e quando essa galera vai votar, eles elegem o Paulo Crest como presidente. E ninguém nem sabia que ele era candidato, nem nada, porque eles foram fazendo tudo isso abaixo da internet, entendeu?
É tipo o Witzel, né, quando foi eleito aqui, né? Todo mundo, quem é esse cara? Foi tudo feito escondido ali nas igrejas.
Tipo isso. Aí, quando ele é eleito, ele cria uma lei que desliga a internet. E ao desligar essa internet, os preços das ações dessas empresas todos eram, elas vão à falência. E ele quebrou isso, ele quebrou todo o esquema que existia que impedia a verdade. E aí tá todo mundo comemorando, né? Que, puta, finalmente a gente acabou com essa catástrofe e tal. E aí, quando ele tá no Oval Office, chega um cara... Que é a cara do Charles Kane, Citizen Kane, sabe qual é? Uhum. Magnata das comunicações, dos jornais.
Ele chegou com um trenó, não?
Não, ele chega pra ele e fala assim, então foi você que comprou meu mimeógrafo. E aí o filme acaba.
Muito bom, cara.
Caraca, vem cá, só pra entender, essa história realmente tá muito boa. Só pra entender, você tá morando onde mesmo?
Eu moro em Miami.
Você mora em Miami. Ah, maconha liberada aí, né? Entendi. Entendi. Não, só pra entender, porque algumas pessoas têm umas vantagens. Isso é hack, life hack, tá? Isso aí é life hack aí, meu irmão.
Por que life hack?
Porque essa história aí... Porque essa história aí não saiu de uma mente limpa, não. Essa história aí não saiu de uma mente 100% limpa, não, gente.
Eu não sei se isso é um elogio ou se é uma...
Não, é um puta do elogio. É um puta do elogio. Ficou muito bom, cara.
Porra, obrigado. Muito bom. Só tem uma coisa que não bate, que é todo mundo ficar feliz porque acabou a internet. Cara, o que ia ter de grupo de família que ia falar, cadê as fake news pra gente compartilhar? Não ia dar, cara.
Mas é que na verdade não faz mais sentido a internet se você não pode falar nada, porque tudo é mudado, né? Acho que também tem muito disso.
No
né?
mundo isso é um exagero, assim. A internet é só uma coisa que você meio que aguenta que ela existe e ela fica, tipo, bombardeando aqui em cima de você, entendeu?
Eu entendi isso. Eu entendi
igual isso, igual uma rua, igual uma galeria, assim, de lojas decadente, assim, entendeu?
É igual aquelas galerias no centro, é porque essa galera não frequenta o centro do Rio de Janeiro, vocês moram muito longe do centro do Rio de Janeiro. Então vocês não entendem a referência que o Google tá dando de galerias decadentes.
Porque afinal ele mora perto do centro do Rio de Janeiro?
Não, mas ele morou em São Paulo também, São Paulo tem muito essas coisas. Vocês que ficam morando aí na roça aí, onde só tem charrete... Desses lados que só tem charrete, vocês não sabem o que é essa galeria decadente.
Eu moro em Copacabana, tá?
Ah, é, o Elvis mora em Copacabana, é verdade.
Tem um monte de galeria decadente aqui, eu trabalhava numa galeria decadente aqui perto.
Então, e aí você só aguenta aquilo, entendeu? Você não presta mais atenção que nessa galeria tem uma lanchonete ali, tem um bar, e você come nesse bar ou não. Você só aguenta que ele existe, entendeu? Você passa a tentar ignorar ele. E é isso que é a internet pras pessoas. Ela é tão, tipo, repleta de fake news, assim, um lugar tão decadente, tão impossível de você ler qualquer coisa. Os textos, eles são tão embolados, porque eles passam por um monte de filtro, entendeu? Então as pessoas só viram um ruído enorme que você aguenta ele, que você precisa dele pra viver. Mas você não... Ninguém mais presta atenção no conteúdo da internet, porque por isso, ficou decadente, assim. Ficou num ponto que não dá mais pra você interagir com ele. Então as pessoas ficam felizes porque, muito sei lá,
boa,
porque isso acabou.
Muito boa a sua história, muito boa.
Muito
gostei.
Bom, cara. Gostei quase tanto quanto a minha.
Gostei. Se ninguém quiser comprar a minha, eu vendo a sua. Como minha, lógico.
Se deu bem, então, Google.
Se deu bem. Quem foi o cretino que eu não conheci, reconhecer que falou se deu bem? Quem foi esse desgraçado que falou baixinho pra eu não reconhecer a voz? Hein?
Modulador de voz.
O filme, ele se passa no final de 2020, um ano muito conturbado para a civilização humana. É com o Randall K. Brown, que trabalha no This Is Us, e quem já viu a série conhece ele, o cara manda muito. Teve Pantera Negra, American Crime History.
Acho que tava no Predador também, né?
Ah, tava. Ele era o vilão, né, do Predador.
Isso.
O cara é um puta ator.
Ele é um cientista que tá tentando inventar uma nova tecnologia para identificar possíveis variações da Covid-19. Ele tá estudando e ele precisa entender como é que funciona melhor isso, consegue tentar novas tecnologias e microscopicamente conhecer melhor o vírus. E ele consegue construir um microscópio tão fuderoso, que ele consegue ver dentro lá das operações do RNA do vírus e caralho a quatro. E aí ele começa a fazer esse estudo quando ele desenvolve esse projeto secreto, porque é lógico que essa tecnologia não pode cair em mãos de qualquer pessoa. Ele começa a observar ou estudar o vírus atual e, cara, ele consegue, dando um zoom muito foda, ele consegue identificar uma marca d'água, cara, no vírus. E fala, caralho, esse vírus foi fabricado. Fudeu.
Que beleza.
Aí ele começa a investigar, ele vê, cara, ele identifica esse símbolo, parece ser uma estrela. Ele começa a investigar. Só que nisso, ele tem hackeado o computador do trabalho dele e descobrem que ele tá investigando o vírus. Então começam alguns atentados contra a vida dele acontecer. E aí ele começa a ter que fugir dessa parada, começa a tentar uns contatos com as pessoas que ele conhece próximo pra falar, cara, tem alguma coisa acontecendo, eu descobri uma parada muito sinistra e assim as pessoas estão atrás de mim, preciso de ajuda
e
tal.
E o símbolo que ele vê lá é uma estrela.
É uma estrela. Aí o laboratório dele é destruído e ele perde parte dos dados que ele colocou lá no computador. E aí ele consegue encontrar uma outra pessoa também, uma outra cientista, que é a Julianne Moore, que também é foda. Eles começam a tentar decodificar, fugir pra caralho, aí tem a perseguição tal, muita ação, mas aí ele consegue depois identificar que o computador fodão que eles conseguiram decodificar os dados e consegue ver as imagens. E quando eles vão vendo todo o RNA, eles conseguem formar 50 estrelas e umas linhas. E eles veem que é tipo uma bandeira dos Estados Unidos. Eles falam, caralho, esse vírus foi inventado nos Estados Unidos. E eles começam a investigar a parada toda e vão atrás das pessoas que eles identificam que pode ter sido assim. Aí eles estão fora dos Estados Unidos nesse momento, mas eles eles viajam para os Estados Unidos atrás das pessoas que podem ter.
Entendi. Eles vão atrás de pessoas que podem ajudar a descobrir ou atrás dos culpados?
Atrás das pessoas que vão ajudar a descobrir e dos culpados também. Porque eles têm que ir para os Estados Unidos atrás das empresas que eles acham que onde pode ter tudo começado. E essa trama é o seguinte, eles vão descobrir que esse vírus, na verdade, foi inventado nos Estados Unidos e eles foram colocados na China, que era concorrente direta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham direito, eles queriam derrubar a China. E eles, na verdade, já tinham a vacina da parada. E a vacina ainda tá, lógico, nessa época ainda tá em desenvolvimento ainda, né? O mundo ainda não tem a vacina, todo mundo não sabe como é que vai ser. E o que que eles fizeram? O Trump foi lá e teve que falar que os chineses foram responsáveis por isso, porque, tipo, não deu certo. A ideia do Trump era matar, eliminar a população chinesa, ou pelo menos parte deles.
Caraca.
E eles falam, tipo, eles precisam acabar com a concorrência. E aí, não deu certo. Os chineses, na verdade, conseguiram conter o vírus antes, apesar de eles acharem todos os problemas. Aí, o Trump se aproveita dessa oportunidade pra se levantar e fazer o que ele queria, que era ir trazer pra dentro do país o problema, e a partir disso ele vai e consegue, inclusive, sair da OMS, e que é uma forma que o pessoal tava estudando vírus podia descobrir. E aí, tipo, o Sterling Brown começa a ser caçado internacionalmente pelos governos dos Estados Unidos, que não pode deixar que eles divulguem essa informação.
Então, no seu filme, o vírus não chegou aos Estados Unidos?
Não, o vírus chegou nos Estados Unidos. Ele deu um tiro lá, mas o negócio não deu certo. O vírus era menos potente do que eles imaginavam, e aí deu tempo de voltar e cair nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos se aproveitou dessa informação para poder deixar com que resolvesse um problema da previdência privada deles, que estava muito complicada. Tem muita pessoa idosa, eles preferiam deixar acontecer. Inclusive, eles falaram uma coisa interessante, cara. Eles tinham um país próximo deles lá, né, um país sul-americano aí de, sei lá, vamos supor que o presidente desse país fosse chamado de Bolsobrod, né? Bolsobrod. E aí, tipo, eles falam, não, cara, tá certo, essa parada dá certo, continua assim que tá dando certo. Pra depois, inclusive, lá, acho que foi no dia 5 do 6, eles falaram assim, cara, olha só, a gente não tá tão mal, olha aquele país lá do Bolsobrod, tá muito pior que a gente podia estar daquele jeito se a gente não fizesse nada, entendeu? Então, tipo, ele conseguiu levar a pressão popular contra eles, sabe? Tipo, levar o povo contra eles, e o povo acreditava neles, assim, tal. E aí, o que acontece? Eles precisavam de tudo, só que eles não contavam que também, ao mesmo tempo, enquanto o Sterling K. Brown, né, ele fugia junto com a Julianne Moore, né? Não sei o nome deles ainda, vou inventar pro filme, mas eles fugiam dos Estados Unidos, eles se depararam ainda com, inclusive, manifestações raciais que estavam acontecendo nos Estados Unidos na época, e eles entraram ali no meio e tal, e aí, tipo, deu uma confusão, tem uma porradaria em Chicago do caralho, meio queimou prédio, foi foda, cara, tipo, então, assim, vai passando assim, eu não sei se você, documentário, o que vai ser essa porra, mas, vamos descobrir...
saber como é que vai acabar, né? Porque, na verdade, a gente quer saber o fim dessa história.
Sim,
todo mundo
vai...
quer saber.
Isso, mas aí, o que é que acontece? Eles vão conseguir voltar, eles conseguem entrar na empresa, na verdade, essa empresa, esse prédio que foi queimado lá, foi queimado pelos americanos, pelo governo, pra poder esconder, achando que ia conseguir matar eles, mas, na verdade, ali tinha a cura da doença. Eles conseguiram fugir de lá, e aí conseguem distribuir essa vacina, e o mundo todo vive feliz pra sempre, e conseguem derrubar o governo do Trump e do Bolsobrod.
Eu ia perguntar o elenco, mas você já foi dando spoiler dos nomes, né? Quem é o diretor?
O diretor, eu tô na dúvida, que talvez o James Wan, pra ter uma pegada meio ação, assim, tipo, até o
Aquaman chinês, né?
Tipo...
O James Wan, ele tem uma pegada de terror, tá? Sabe disso,
é,
né?
Exatamente, porque eu quero uma pegada mais assim. Tipo, tudo bem que o Aquaman não tem muito terror, mas assim, eu pensei também talvez no Jordan Peele, sei lá, que tem uma pegada meio Corra, que tu fica aquela tensão o tempo todo, de caralho, vão vir atrás da gente, vão pegar, não sei o que, sabe? Assim, menos preocupado com a ação e mais com um clima, sabe? De perseguição, sabe? De a galera tá atrás dos caras. E aí, não sei, aí vai meio que vai mais enrolar, assim, o finalzinho das coisas. Não sei se a gente vai cair no Oscar na categoria documentário ou ficção, vai depender como é que as coisas andarem daqui pra frente. O fato é que, assim, cara, é uma rede de intrigas, sabe, de uma maior potência mundial lutando contra outra potência mundial, e outros países têm interesse que ele divulgue essa informação, e enquanto isso os americanos não têm interesse que isso seja divulgado, porque isso pode derrubar todo o plano, planejamento que ele fez, né, que, tipo, apesar de ter dado certo no início, mas no final deu tudo super certo, eles conseguiram diminuir lá o problema com que ele estava tendo com a Previdência, conseguiu tudo certinho, e aí deu tudo certo.
Mas olha só, eu tenho certeza que vai ter filme sobre essa situação, sabe? Sobre o início dos vírus, sobre o período de isolamento social, que a gente não tem muito material, né, pra filme.
Eu vi outro dia um filme que já fizeram sobre isso, o Corona Zombies.
Nossa, velho.
Eles pegaram, isso é sério, a ideia é boa, o filme é uma porcaria, mas a ideia é boa. Eles pegaram, desculpa, Tibério, tô te interrompendo.
Não, claro.
Mas ele é uma atriz sozinha em casa falando no telefone. Pegaram outros dois filmes. Dois filmes que não tem nada a ver com isso, de zumbi, e dublaram os filmes com diálogos ligados ao corona.
Ah, então... eu vi essa porra.
Eu vi. A ideia é boa, o filme é muito ruim, mas a ideia é boa.
Mas é isso, assim, eu queria bastante ação, mas não sei se eu vou conseguir. Eu vou ter que filmar isso fora dos Estados Unidos, porque eu acho que eu não vou ter apoio lá, né? Então, não sei como é que vai ser, mas...
Filme na Nova Zelândia, né?
Eu acho que talvez os russos, eles me ajudem nessa filmagem. Olha,
eu vou te falar que a Coreia do Norte vai adorar esse tema. Colocar a culpa nos americanos.
Se forem os russos do GG, vai ser uma roubada. Agora, se forem os russos do 3D, é uma boa.
Eu conversei no invisível. Eu vou a qualquer lugar. Mas nem Nova York satisfaz. Nem seu jeito de abaixo.
Finalizar, eu vou trazer a minha história, que vai ser uma história que vai explodir a cabeça de vocês todos. O Guga falou sobre histórias mais convencionais. Eu tinha imaginado uma história onde o nível do mar subia e tal. Só que eu lembrei que foi anos atrás, eu tive uma ideia maluca. 3D não adianta, porque essa ideia já está registrada, tá? Esse que eu vou falar agora. Só que acabou que eu não filmei, eu deixei guardada. E eu lembrei agora, cara, é o momento perfeito da minha história, que é o apocalipse tropical encontrar o mundo. E olha só, eu preciso explicar pra vocês, ouvintes, que sabem o que é Seed Field. Seed Field é aquela estrutura de roteiro clássica.
A jornada certinho, né?
Onde você tem uma introdução, aí você tem um desenvolvimento de trama e, tipo, na meia hora final, você tem a conclusão e você divide em três atos e tal. O meu tem nada disso, o meu são... A história vai escalonando até um ponto onde tudo fica louco demais. Acontece o seguinte, o início do filme durante os créditos iniciais, a gente vê alguns trechos de noticiários falando que estamos vivendo um apocalipse zumbi. Aí a gente conhece o nosso herói, que é o Marcos Carlos. Marcos Carlos é um nome que eu adoro, porque não combina com nada.
É um nome excelente.
O Marcos Carlos, ele vive numa instituição paramilitar, numa facilidade, né? Facility paramilitar, e ele tem que sair pra conseguir mantimentos. E ele vai de moto, ele acha um mercado e ele entra e acaba que ele tá pegando, roubando umas latas. Roubando não, né? Ele tá pegando umas latas.
Ah, peraí, então o mundo já tá dominado pelos zumbis, não é uma coisa que tá acontecendo?
Não, já está dominado pelos zumbis. Tá, e ele tá lá e acaba que ele se vê meio cercado, então ele sai pra uma porta lateral e ele tá num beco sem saída e tem uns zumbis em volta, e aí uma luz, um facho de luz, e ele é abduzido. São os alienígenas do 3D, tá? São aqueles alienígenas bonzinhos.
Olha, a galera maneira, porra. É a galera de maneira.
São os amigos dele.
Pois é, ele encontra aquele alienígena, aquele clássico de olho comprido, é o Flip, o nome dele. Flip é uma homenagem ao aquele personagem secundário do Mickey, os Quálidos.
Olha, ninguém vai lembrar disso.
Eu lembro dos Quálidos.
Ele tinha a mão igual o 3D, né?
E aí, o Felipe fala: nós vivemos em paz. Pode usar até aquela piada dos alienígenas voando em paz, mas...
Nossa, Tibério fazendo escola.
E aí ele vai tentar explicar o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, só que começa a ter um barulho na nave e a gente descobre que o facho que abduziu o Marcos Carlos também abduziu um zumbi. E aí o zumbi ataca o alienígena e a gente começa a ter um alienígena zumbi. E aí o Marcos Carlos diz: a gente precisa matar ele. Não vai matar ele porque ele é meu amigo. E aí acaba que tem uma confusão, a nave começa a perder o controle, vai cair e eles conseguem fazer um pouso forçado e aterrizam, e quando saem da nave, a nave tá cercada. Tá cercada de quê? De vampiros. Aparecem vampiros, o chefe dos vampiros, que é o Vladimir, ele chega e fala: só, a gente veio aqui oferecer uma trégua, porque a gente precisa ajudar os humanos contra os zumbis. Porque afinal, se os humanos todos morrerem, a gente morre de fome. Vocês são gado pra gente, a gente precisa... E aí, com aquela discussão, pô, mas como assim você... E o Marcos Costa fala: você é igual ao zumbi, porque você também é um morto-vivo. E aí, tá nessa confusão, nessa discussão, e aí de repente o céu fica meio escuro, quer dizer, o céu já tinha que estar escuro porque são vampiros, bom, whatever. E aí um barulho e aparecem naves, e aí o Flip fala: eles chegaram, os alienígenas malvados. Na verdade, ele tava querendo avisar que a Terra ia ser invadida por alienígenas do mal. E aí, quando chegam as naves, uma nave aterriza e saem robôs gigantes, isso é uma homenagem ao Tibério, saem robôs gigantes.
Obrigado.
Que saem destruindo tudo. Aí quando um robô gigante para, abre, e aí tem os alienígenas malvados, eles têm cara de ursinhos carinhosos, fofinhos, bonitinhos. E vocês lembram daquele desenho, os Chubbies? Os Chubbies, que são bichinhos fofinhos que quando matam, eles eles abriam as bocas enormes, e aí os alienígenas novatos são assim, eles matam assim, e aí tá naquela confusão, eles não sabem o que fazer, e quando tudo parece que já tá perdido, quem aparece? Aparecem ninjas e amazonas pra lutar junto com os humanos.
Eles viviam escondidos e ninguém conseguia ver eles aí?
Na verdade, eles vieram junto com o líder deles, porque quem chega montado num dinossauro...
Aquaman é a Mulher Maravilha.
Não, é o Raul Seixas.
Ah, olha a música da desgraça da abertura dele, cara. Que homem maldito que amarra tudo desde o início, cara. Que homem maldito.
Elvis, você gastou dinheiro registrando isso, é aí mesmo? É,
não precisa gastar dinheiro pra registrar, mas tá registrado sim. Aí o Raul, ele desce do dinossauro e fala: eu sempre fui um super-herói, mas ninguém entendeu minha metamorfose ambulante. Riram de mim quando eu falei na Sociedade Alternativa e no Novo Aeon. E aí ele começa a tocar o violão dele, que solta tiros laser, e eles espantam os aliens, e eles acabam com os zumbis. Aí no momento, na parte final, todos cantam Tente Outra Vez e reconstroem o mundo.
Quem no final sobrevive, assim, de bem? Assim, tipo, os vampiros, os zumbis, quem mais? Como é que é? Os zumbis morrem, os alienígenas morrem.
Os zumbis morrem.
E os alienígenas do mal também.
Também.
Se você botasse uns curupiras e uns saci pererê, eu juro que eu te dava uma porrada a próxima vez que eu te encontrasse.
Virou um Expendables, né? Dos...
É.
Tudo, cara.
Ele juntou todos os brucutus da fantasia, sacou? Numa porra de um filme só. Não, pra não mentir, faltou Minotauro também. Tipo, tem um Minotauro sentado.
Eu... Mas eu vou botar o Boitatá, eu gostei. Eu gosto do Boitatá. Vou botar, vou mudar meu roteiro. Obrigado pela dica.
O Boitatá só tem um, cara. Ele não vai conseguir ajudar muita coisa.
Mas não é pra ajudar, é pra entrar no meio da confusão. Imagina, no meio daquela confusão.
É alegoria.
Mas agora eu quero ver você escalar elenco pra todos esses caras.
É. Aí eu quero ver, tu amarrou essa porra toda, mas tu não escalou o elenco não, tu esqueceu.
Exato.
Tu esqueceu, exato, com certeza.
Cara, dá nome pra isso tudo aí.
É filme nacional.
Porra, óbvio que é filme nacional.
Pois é.
Porra. É quase uma pornô chanchada, devia terminar em putaria.
Vocês estão falando de Sterling K. Brown, vocês estão falando de Julianne Moore. Então, olha só, eu quando tinha pensado nesse filme para Escara Velho Filmes, ia ser com atores amigos, né? Mas já que o orçamento podcrástico é generoso, então a gente precisa pensar que para cinema nacional, vamos pegar logo os três básicos do cinema nacional.
O Vesso, GG e o Tibério. Aí, pronto.
Não, o Lázaro Ramos como Marcos Carlos, o Celton Mello como Felipe, porque não, o Celton Mello é o que tem a voz mais reconhecível, então ele não vai aparecer, só vai aparecer a voz dele. Então, como o Felipe, e o Wagner Moura como o Vladimir.
Muito bom, cara.
E pra muito Raul, bom. Eu tava pensando, porque o negócio do Raul é fácil a caracterização, né? É aquela peruca, aquele óculos, aquela barbicha, então pode ser meio que qualquer um. Então eu tinha pensado em colocar o Marcelo Nova como uma homenagem, porque o último disco do Raul foi junto com o Marcelo Nova.
Bonito,
então,
hein?
Pois
bonito.
E os dois têm sotaque de baiano, então também ia funcionar. E pra direção, o Paulo Biscaia Filho, que já participou aqui do Podcrastinadores, que ele fez um filme muito bom, trash, chamado Nervo Craniano Zero, que quem não viu, recomendo. É sério, o filme é muito bom. Melhor do que Morgue Story e melhor do que Virgens Acorrentadas. O melhor dele, pra mim, na minha opinião, é o Nervo Craniano Zero.
Cara, que genial. Parabéns, Elvésio.
Obrigado, já que o resto ficou quieto.
Essa história do Elvésio com genial junto é difícil, nunca mais.
Se você gastou o termo genial com o Elvis, eu fico curioso o que você vai usar daí pra frente. Eu fiquei tão frustrado com essa história que eu não sei como terminar.
Por que frustrado? Minha ideia é genial. Eu consegui juntar todo mundo.
Eu achei incrível que o final é com o Raul, cara. Isso realmente salvou o filme.
Ninguém ia imaginar que ia ter Raul.
Sem sacanagem nenhuma, eu imagino esse filme passando no Canal Brasil, com certeza, assim. Eu imagino ele passando no Canal Brasil, fato, mas fataço, assim.
Eu imagino esse filme passando no Canal Brasil e eu assistindo esse filme na madrugada.
Porra, com certeza, com certeza.
Eu imagino esse filme no YouTube, na página do Rafinha, cara. Alguma coisa assim, sabe? Tosca.
Não, e pensando, cara, assim, cara, por que tem o Raul Seixas no filme? Que loucura! Ia ser muito legal.
Eu imagino que meu filme só poderia ser distribuído no mimeógrafo do filme do Google, porque ninguém ia conseguir. O governo ia bloquear.
Eu julguei a ideia do Google. Meu irmão, mas esse cogumelo que tu tá plantando em casa, eu veste. Puta que pariu, meu amigo. Parabéns. Porra, passa o contato da semente aí, porque.
Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
salvos, só lembrar de cronometrar.
É. Mas vou cronometrar o do Guga também? Tem que pegar um outro aqui, não sei se tem tempo suficiente pra...
Não vai caber.
A gente põe uma alarme do Guga.
Mas tudo bem, eu dou um jeito de colocar.
Que injustiça. Esse bullying de vocês esmagou uma das maiores histórias do cinema brasileiro.
É maior, sim. Uma das maiores, porque foi longo demais.
A retomada do cinema brasileiro foi impedida
até
por vocês.
Até hoje a gente recebe uns tweets, cara, falando desse... Como é que era o personagem principal? Seu lá.
John Tavares, cara.
Olha só isso.
Continue aí que eu só vou pegar um negócio na porta ali, que também chegou um negócio pra mim aqui, mas o meu é mais legal do que o Guga.
A gente pode esperar também, cara.
Ele nem sabe o que é.
Imagina, a gente ouve um barulho de um tiro. Pá.
Ia ser um bom começo pro filme dele, né? Ele podia voltar com uma voz de vilão. É o seguinte:
vocês conhecem o 3D? É porque ele acabou de sofrer um acidente.
Vocês não ouviram nada.
Boa. Eu sei quem vocês são, porque os seus nomes estão aqui na tela.
Porra, tá vendo? A minha história é a melhor e a maior. A minha história com certeza é a maior.
É, eu vou ter trabalho pra editar a sua.
Não, se me editar, eu vou te caluniar, eu crio fake news sobre você.
Caramba, eu vou ter que editar muito açúcar.
Não, olha só, se me editar...
Guga, salva.
Você é ridículo. Você é ridículo, você tem inveja da minha história.
Guga, aproveita porque a minha vai longe, mas não sei pra que lado.
É. Não, é engraçado, quando a gente falou dessa ideia, eu achei que todo mundo ia falar de filme de terremoto, né, de furacão, e não, cara, todo mundo foi nas paradas da sociedade, e eu também fui.
Na minha ideia nasceu antes desse tema, quando eu tive essa ideia desse filme, eu falei, cara, já sei o que tá acontecendo, vamos fazer um tema sobre catástrofe.
Eu escrevi meu roteiro aqui, tem 257 páginas, mas eu vou tentar não entrar em tantos detalhes pra vocês não ficarem reclamando do tempo, tá?
Tá vendo? Faz igual a mim, eu só falei do trailer.
É.